Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Em 2015, centenas de estudantes do Estado de São Paulo tomaram suas escolas contra a reorganização proposta pelo governo do Estado em um fenômeno inédito no movimento estudantil brasileiro. No programa de hoje, vamos falar dos movimentos sociais, com o pesquisador Jonas Medeiros, que lançou o livro Escolas de Luta, sobre o movimento que ocupou as escolas públicas em São Paulo e no Paraná. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da USP, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Jonas Medeiros fez graduação em 2008 e mestrado em 2013 pela Universidade de São Paulo. É doutor em Educação pela Unicamp e pesquisador pós-doutorando no SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, além de um dos autores do livro Escolas de Luta, sobre as ocupações de escolas em São Paulo em 2015. Boa tarde, Jonas. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Obrigado.
Jonas, o livro descreve a ocupação das escolas em 2015. O que ficou desse movimento estudantil?
Bom, queria agradecer o convite para estar aqui. Eu só queria começar fazendo um acréscimo, porque o livro é em coautoria, então é importante eu falar o nome dos outros autores, né? Antônia Malta Campos, ela é mestre em Sociologia pela Unicamp, e o Márcio Moreto Ribeiro, que é professor da IASH. Bom, o que fica desse movimento, né? Eu acho que, primeiro, foi um movimento inédito, né? Então tem esse caráter extraordinário. E, ao mesmo tempo, depois, ele inspirou novos movimentos de ocupação de escolas em outros estados. Então, tem esse caráter de se tornou ordinário ocupar escolas como uma forma de protesto, né? Tem, em primeiro lugar, isso, né? Difundiu esse repertório, essa forma de ação coletiva de ocupação de escolas para outros estudantes por todo o Brasil. Em segundo lugar, esse movimento ele alcançou uma vitória, que foi barrar o projeto da reorganização, né? Uma vitória parcial, como, em geral, as vitórias dos movimentos sociais são. O objetivo dos alunos era cancelar o projeto da reorganização escolar, né, que fechava 94 escolas estaduais e também propunha uma reorganização das escolas para elas serem de ciclo único, né, só ensino fundamental, só ensino médio. E eles não conseguiram cancelar, eles adiaram, eles suspenderam esse projeto, né. Então, uma vitória parcial, mas uma vitória parcial importante, considerando que os governos do PSDB em São Paulo dificilmente eles sofrem derrotas políticas, né.
Foi um momento importante do movimento estudantil.
Foi um momento fundamental, né? Eu acho que tem um aspecto também que, em geral, a juventude ela é vista como tendo uma relação não só apática com relação à política, mas também de negação ou de desprezo pela educação escolar. E, na verdade, o que esse movimento representou foi justamente o contrário, né? Um engajamento político muito forte, uma valorização da escola pública de um jeito que pouquíssimas pessoas visualizavam, que a escola pública fosse um valor para esses jovens tão intenso a ponto deles dedicarem 24 horas dos seus dias, durante 7 dias por semana, ocupando essa escola para defender a educação pública.
Quem eram esses estudantes?
Esses estudantes são, em geral, moradores da periferia, filhos da classe trabalhadora. Dificilmente os pais desses alunos, eles não fazem parte da chamada nova classe média, vamos dizer assim. Os pais e as mães são donas de casa, empregadas domésticas, motoristas, enfim, classe trabalhadora. Mesmo as escolas de localização mais central, os estudantes que ocuparam essas escolas são moradores das periferias. E eles estavam, de outro lado, acho que tem um aspecto importante, que é uma juventude conectada. Então, o uso das redes sociais foi fundamental para eles se mobilizarem, se engajarem, criarem discussões críticas entre eles sobre a reorganização e para se mobilizar politicamente, primeiro organizando atos de rua e depois para fazer as ocupações e divulgar as ocupações no Facebook.
Esse foi um movimento inédito no país, né? Aconteceu na Grécia e no Chile.
Isso. Ocupações de escolas por estudantes secundaristas, os antecedentes históricos que existem fora do Brasil são a Grécia, foi um movimento gigantesco, mais de 2.000 escolas foram ocupadas, pelo menos uma escola de cada cidade do país foi ocupada contra uma reforma educacional neoliberal, isso foi em 1990 para 91. No Chile teve um movimento importante de inspiração para os secundaristas paulistas, que é chamada da Rebelião Pinguina, em 2006. É pinguina porque eles vestem um uniforme com terno e gravata, eles comparecendo pinguins. E aconteceu na Argentina também, em diferentes ondas, inclusive agora, quando teve essa aprovação do projeto de lei de legalização do aborto, algumas escolas foram ocupadas em Buenos Aires em apoio por secundaristas, em apoio à causa feminista.
Como o ensino médio é curto, onde está essa geração agora?
Quem estava em 2015, se a gente for pensar, mesmo quem estava no primeiro ano do ensino médio, já se formou em 2017. Claro, acho que existem exceções de alunos que estavam no ensino fundamental 2 em 2015, que podem estar terminando o ensino médio agora, mas a maioria deles se formou, então eles não estão mais nas escolas, né? Então isso é um caráter um pouco estrutural da dificuldade de uma continuidade do movimento secundarista, né?
E essa geração atual não reproduziu, né, o movimento?
Não reproduziu, mas por uma série de motivos, assim, e também depende de estado para estado. No caso do estado de São Paulo, especificamente, né, teve esse ciclo de ocupações em 2015, teve um segundo ciclo de ocupações em 2016, por conta da merenda, pela baixa qualidade da merenda escolar, mas também por um escândalo de corrupção. Foi um movimento relativamente grande, um protagonismo maior das escolas técnicas, não das escolas estaduais, e esse movimento foi reprimido de uma forma brutal. Então, o governo do Geraldo Alckmin mudou a estratégia, que a estratégia anterior era pedir reintegrações de posse para o judiciário, para poder reintegrar a posse da escola ocupada. Em 2015, o judiciário foi contra o executivo. O judiciário reconheceu a legitimidade da ocupação enquanto um direito de manifestação. Então, o que, que o executivo percebeu? Ir pelo judiciário está indo contra os nossos interesses, né? A gente precisa mudar a estratégia. O que eles fizeram foram reintegrações de posse sem mandado judicial. Isso foi a última ação política do Alexandre de Moraes enquanto secretário de Segurança Pública.
Muito bem, agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Abre Caminho, de Marilene de Castro. Você gosta muito dessa música?
Marilene de Castro, adoro.
Diga, mãe, que eu cheguei. Cheguei, tô chegada. Esperei, bem esperado. Nessa minha caminhada, dou água de cachoeira. Pode me amarrar, piso firme na corrente que caminha para o mar. Em água de se perder, eu não me deixo levar. Eu andei, andei lá, andei lá, eu já sei o caminho, andei lá. Manda, eu ando onde o samba andar. Com a força da minha fé, eu ando em qualquer lugar. Na beira do mar, lá no canto ar, no samba jeti, lá no tororó. Cantei pro menino me abençoar. Ainda vou caminhar. Andei lá, andei lá, andei lá, eu já sei o caminho. Andei lá, andei lá, andei lá, andei lá, eu já sei o caminho. Andei lá.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o pesquisador Jonas Medeiros, doutor em Educação. Como você disse no bloco anterior, não houve continuidade do movimento estudantil no ensino médio, e que seria fundamental pela crise que o país passa hoje. Onde está o movimento estudantil neste momento?
Ele foi duramente reprimido, né? Então, no segundo semestre de 2016, escolas foram ocupadas pelo Brasil todo contra a PEC do teto dos gastos públicos, a proposta de emenda constitucional, que congela os investimentos em direitos sociais como educação e saúde, e contra a reforma do ensino médio. Por exemplo, o Paraná foi o estado com maior protagonismo, 850 escolas foram ocupadas. Então, um movimento muito massivo. E em São Paulo, os estudantes secundaristas tentaram. A gente fez um mapeamento e a gente percebeu quase 30 escolas houveram tentativas de ocupação. E o que acontecia era que a polícia militar agia sem precisar entrar com esse pedido no judiciário, sem mandado judicial. Eles entravam com armamento pesado e convidavam, entre aspas, os secundaristas a se retirarem com ameaças. E o que aconteceu foi que essas ocupações elas não duravam 24 horas. Acho que o primeiro motivo, tem essa questão estrutural do ciclo do ensino médio ser muito rápido, mas o que houve foi uma ação muito eficiente do governo do estado, de repressão e de perseguição. Vários alunos, inclusive, continuaram sofrendo assédio moral durante 2016, alguns alunos foram expulsos das suas escolas, tiveram suas rematrículas impedidas. Tem um desgaste muito grande, um desgaste inclusive na vida e na saúde mental dos estudantes secundaristas, isso pensando especificamente em São Paulo, né? Mas em 2016 o movimento se espraia em diversos estados por diferentes pautas. Cada estado tem a sua especificidade e o movimento secundarista. Em 2015 e 2016 teve uma existência muito intensa. E o que a gente vê em 2017 e 2018 é uma estafa, um cansaço, inclusive de outras mobilizações, não só de secundaristas.
Em relação às conquistas?
As conquistas, né? Eu acho que a gente pode separar em duas. De um lado você tem, conforme houve essa oposição a determinadas reformas educacionais, em São Paulo, secundaristas lutaram contra a reorganização escolar. Em Goiás, os estudantes lutaram contra um projeto de terceirização da gestão escolar, que era passar a gestão escolar para organizações sociais. Várias dessas reformas educacionais foram barradas. Também houve outros movimentos que era contra a precarização agravada pela austeridade fiscal. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu no Ceará, aconteceu no Rio Grande do Sul. E foram ganhos, houve ganhos parciais, né? Então, liberação, claro, você libera milhões, dividido pelas escolas, vira dezenas de milhares de reais, é pouco, né? E eu acho que é importante dizer que, além dessas vitórias parciais, houve essa derrota histórica da PEC do teto dos gastos públicos ter sido aprovada, assim como a reforma do ensino médio por medida provisória. São alterações profundas, jamais o Estado brasileiro, o orçamento do Estado brasileiro foi tão alterado profundamente desde 88, e a reforma do ensino médio desde a ditadura militar.
Em relação à qualidade do ensino?
Eu acho que conforme tem esse quadro de precarização, não foi alterado estruturalmente. Eu acho que tem, na verdade, uma mudança subjetiva, né? Então, os alunos que passaram por essa experiência da ocupação, conforme as atividades culturais, educativas das ocupações tinham um caráter muito horizontalizado, temas e dinâmicas que eles jamais experimentaram no cotidiano da escola antes da ocupação, você cria uma expectativa de que a escola seja reorganizada, reformada. E é claro que isso encontra limites quando a escola é desocupada, o cotidiano da escola é reinstaurado, porque tem a direção escolar, tem as coordenadoras, tem os professores, tem esquemas tradicionais de ensino. Então você tem um conflito entre a expectativa dos secundaristas e aquilo que a estrutura tradicional da escola está colocando.
Muito bem, nós vamos dar uma pausa na entrevista com o pesquisador Jonas Medeiros para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Esse ano o país viveu uma crise como há muito tempo não se via, com a chamada greve dos caminhoneiros. Estradas bloqueadas por milhares de manifestantes ameaçavam com o desabastecimento os grandes centros urbanos do país. Nos supermercados, os produtos das prateleiras se esgotavam, os postos de gasolina fechavam, a Avenida Paulista estava tão vazia quanto estaria num feriado. Para resolver o problema, o governo federal votou às pressas uma medida provisória e a ANTT baixou uma resolução criando uma tabela com preços mínimos para o frete em todo o território nacional. Se a iniciativa do governo federal era justificável, dado o momento de crise que se vivenciava, o modo pelo qual tentou resolver o problema foi péssimo. A Constituição Federal, que completará 30 anos em outubro, estabelece em seu artigo 170 que a economia brasileira deve funcionar com base na livre iniciativa e na livre concorrência. E todos sabem que tabelar nacionalmente atividades privadas, como é o frete no transporte de carga por rodovias, contraria de modo bastante claro o texto da Constituição. Pelas normas da Constituição, o governo poderia até tabelar o preço do óleo diesel na refinaria, pois este é monopolizado pela União, mas não poderia tabelar uma atividade econômica privada realizada em regime de livre concorrência. Como se isso não bastasse, a tabela foi baixada por uma decisão definitiva da NTT, em 5 dias, contrariando todas as normas processuais que deveriam ter sido observadas. É que a NTT não pode decidir sem ouvir os interessados, não pode decidir sem estudar ou medir os impactos sociais e econômicos do tabelamento. E os impactos, nesse caso, são gigantescos. Todos os brasileiros pagarão pela maluquice de uma tabela de frete que não diferencia o transporte feito por uma estrada de terra ou por uma estrada asfaltada, feito em estradas pedagiadas ou não pedagiadas. A indústria, a agricultura e as empresas de logística terão que rever centenas de milhares de contratos e os prejuízos que tomarem sobrarão daqui a alguns anos para o contribuinte. Isso mesmo, para o contribuinte, pois haverá milhares de ações de indenização contra a NTT e a União. O portal G1 noticiou que em 14 de junho já havia mais de 50 ações judiciais contra o referido tabelamento, e tenham certo que muitas outras virão. Acredito, Joel e ouvintes, que havia outras alternativas, mais inteligentes e principalmente constitucionais, para a solução do problema. Resta-nos agora torcer para que a razão dos juízes substitua a falta de juízo dos governantes. Abraço e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com o pesquisador Jonas Medeiros, doutor em Educação. Jonas, uma das grandes preocupações na formação dos alunos, sobretudo das escolas públicas, é a formação em relação aos direitos humanos. Nesse aspecto, houve conquistas?
De novo, né? Eu acho que as conquistas elas estão, talvez, num plano mais subjetivo do que institucionalizado, né? No sentido de que a gente vê diversas reformas educacionais, como, por exemplo, os projetos de lei de escola sem partido, que são tentativas de bloquear e censurar a discussão sobre direitos humanos, a discussão sobre gênero, sobre sexualidade, sobre racismo. Então, isso está colocado no plano institucional, né? São projetos de lei que estão no Congresso, que estão nos poderes legislativos estaduais e municipais. E a experiência da ocupação foi justamente o contrário, né? Teve uma colaboração muito intensa. Então, por exemplo, o que a gente identificou no livro Escolas de Luta, a atividade que mais ocorreu nas ocupações foram oficinas sobre gênero e feminismo. Principalmente coletivos feministas, universitários, que doaram essas atividades, atividades muito horizontalizadas, atividades que incluíam tanto as meninas quanto os meninos, e a inclusão num debate que não existe na sala de aula. Seja por causa de um conservadorismo dos professores ou das direções escolares, seja porque tem essas tentativas de institucionalizar a censura e o bloqueio do debate desses temas. Então, de novo, né, acho que não houve uma continuidade de institucionalizar esses debates sobre os direitos humanos, mas, do ponto de vista dos alunos, isso virou uma expectativa de que esses temas continuassem sendo debatendo em sala de aula.
A sua expectativa, no momento, em relação à escola pública, depois dessas experiências, deste movimento de ocupação, você vê boas perspectivas?
Eu vejo boas perspectivas no sentido de que essa juventude que valoriza a escola pública, ela continua existindo, né? Não são exatamente os mesmos de 2015, mas a gente faz uma espécie de monitoramento para identificar que existem manifestações, paralisações, levantes por conta de defesa da escola pública. Isso de um lado subjetivo. De um lado institucional, o resultado da emenda constitucional 95, que congela os gastos, se isso permanece de 2016 a 2036, isso vai praticamente cortar pela metade os investimentos em educação pública. Isso, para mim, é catastrófico, porque se a situação é de subfinanciamento da escola pública hoje, na perspectiva de 2 décadas, a situação vai piorar muito. Se vai piorar muito, isso significa que esses jovens conectados, nas redes sociais. Eles vão continuar se mobilizando, eles vão continuar lutando pela escola pública, só que isso também gera um potencial explosivo, no bom e no mau sentido, tanto no sentido de pedir reformas educacionais de caráter progressista, de qualidade, de infraestrutura, mas também de uma possibilidade de aumentar a repressão estatal a esses jovens. Então, você tem uma conexão, tem propostas de militarização de escolas públicas, isso é uma coisa muito comum em Goiás. Então, você tem tentativas de disciplinar esses alunos que têm esse potencial de se rebelar em defesa da escola pública.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Começou nesta segunda-feira em Genebra, na Suíça, a 38ª sessão do Conselho de Direitos Humanos. A política migratória dos Estados Unidos foi um dos destaques da fala do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos. Zeid Al-Hussein está muito preocupado com as medidas adotadas, que punem as crianças pelas ações dos seus pais. Segundo ele, quase 2 mil menores foram separados de suas famílias de forma forçada nas últimas 6 semanas.
Has called this cruel practice government-sanctioned child abuse.
O alto comissário considera uma prática cruel e ele destacou que a Associação Americana de Pediatria classificou a medida de um abuso infantil sancionado pelo governo que pode causar danos irreparáveis e consequências por toda a vida. Zeid Al-Hussein pede aos Estados Unidos para acabar com a medida imediatamente e ratificar a Convenção sobre os Direitos da Criança. O alto comissário lembra que as pessoas não perdem seus direitos humanos simplesmente por cruzar uma fronteira sem um visto. Durante o seu discurso, Zeid mencionou a situação de vários países, incluindo a Venezuela. O alto comissário falou sobre a gravidade das violações de direitos humanos e pediu a criação de uma comissão de inquérito sobre o país. Em relação à Coreia do Norte, o chefe de Direitos Humanos da ONU afirmou que houve pouco progresso sobre as violações cometidas no país asiático.
The people of the DPRK risk their lives and their dignity for the exercise of their fundamental human rights, including
que a população norte-coreana arrisca suas vidas e sua dignidade pelo exercício de seus direitos fundamentais, como tentar sair do país ou se comunicar com pessoas de fora. Este foi o último discurso de Zeid Al-Hussein numa sessão do Conselho de Direitos Humanos, já que o alto comissário deixa o cargo no fim de agosto. Da ONU News em Nova York, Lê da Letra.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Jonas, as ocupações de 2015... tiveram um apoio da sociedade. Esse apoio pode significar um alento para que, se nós tenhamos uma nova escola pública, a sociedade exigindo mais qualidade do governo junto com os estudantes?
Acho que tem um potencial muito grande, né? Tem um potencial da juventude periférica de se mobilizar e defender a escola pública. E o que a gente percebeu na pesquisa para o livro é que vários setores que demonstraram apoio não são pessoas que têm uma conexão direta com a escola pública. São estudantes de escolas particulares, são pais de estudantes de escolas particulares, são pessoas que têm uma vida, uma trajetória escolar fora da escola pública. Isso seria uma transformação estrutural, que é a mobilização política da classe média em defesa da escola pública. Eu acho que existe esse potencial, mas também esse potencial só existiu enquanto duraram aquelas ocupações. Quando as ocupações terminaram, em 2016, essa sociedade civil, uma classe média paulistana progressista, vamos dizer assim, ela estava com o olhar voltado para a questão do impeachment, para a questão do fechamento do MINC, do Fora Temer. Então, os secundaristas eles foram, de alguma forma, abandonados. Então, você vê que existe potencial, mas ele foi temporário, ele foi, de certa forma, efêmero.
Todas essas observações, você resume isso no livro? Isso Escola
tudo.
E Luta.
Escolas de Luta, tá tudo no livro, escrito por mim, Antônia Mota Campos e Márcio Moreto Ribeiro.
E como foi a divisão do trabalho? São 3 pesquisadores, todos foram para campo.
Eu e a Antônia, nós somos cientistas sociais e o Márcio Moreto Ribeiro, ele é da computação. Todos nós estávamos em campo, a gente fez 30 entrevistas em escolas enquanto elas permaneciam ocupadas, em novembro e dezembro de 2015. Depois o Márcio, conforme ele tem esse conhecimento técnico sobre as redes sociais, ele fez uma compilação de todas as páginas de Facebook que as escolas ocupadas mantinham. A gente fez uma análise sistemática desse material. E a gente foi fazendo uma organização, né? Mais ou menos cada capítulo ficou com base, enfim, claro, a estrutura foi coletivamente planejada, cada um ficou mais ou menos em cima de um capítulo e a gente foi criando coletivamente.
Agora vamos ouvir uma outra música da sua escolha, Pressentimento, do Elton Medeiros.
Pousar em teu destino e depois morrer de teu amor. Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora e a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada. Vem, meu novo amor, vou deixar a casa aberta, já escuto os teus passos, procurando meu abrigo. Vem, que o sol raiou, os jardins estão florindo, tudo faz pressentimento que este é o tempo ansiado de se ter felicidade. Lá, 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 lá.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o pesquisador Jonas Medeiros, doutor em Educação. Para fechar nossa entrevista, o que ficou desse movimento e o que a gente pode encarar como, com otimismo em busca de uma escola pública democrática e mais participativa?
O grande saldo é a experiência de ocupar uma escola, uma experiência muito intensa, né? Uma experiência que dura o dia todo, durante vários dias, até mesmo meses, né? E esse caráter de viver a participação democrática, né? Então, acho que o principal saldo é a constituição de sujeitos, né? Os secundaristas se constituírem enquanto sujeitos políticos, sujeitos de direitos, sujeitos históricos, né? Protagonistas da sua própria história. Acho que a gente tem que esperar, de um lado, quais vão ser os resultados disso, né? A gente são, de certa forma, inesperados, a gente não, imprevisíveis, onde que vão parar esses sujeitos políticos. E, por outro lado, a gente tem que pensar também como que essa experiência de formação política, ela também precisa ser passada, a memória é muito importante ser passada, a memória dessas ocupações não pode se perder e precisa passar para as próximas gerações.
O que é necessário para que essa nova narrativa que você está dizendo vingue?
É preciso ter espaços de encontro, espaços de sociabilidade, espaços de formação, para que essa história não se perca, né? É preciso contar, compartilhar e pensar adaptações. Todos os atores passam por aprendizados, a gente precisa também se adaptar a novas condições.
Eu agradeço a participação de Jonas Medeiros, doutor em Educação pela Unicamp e pesquisador pós-doutorando no SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, além de uns autores do livro Escolas de Luta, sobre as ocupações de escolas em São Paulo em 2015. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta de uma sociedade mais justa, solidária e tolerante. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.